Olá, gente! Que alegria, que satisfação receber vocês aqui em 103,9, também pelo site atardefm.com.br ou pelo nosso app. Está começando o Conversa Brasileira. Você sabe que é essa reunião que nós temos todo domingo, sempre a partir das 9 da noite, no programa número 1 da Bahia. E claro que os convidados que passam por aqui ou convidadas contam tudo e um pouquinho mais. Hoje eu convidei um cara que tem a voz que ecoa como um chamado ancestral. Fauzi Baidum lidera a tribo de Jah, uma banda que transcende gerações e fronteiras com reggae vibrante e mensagens de amor e liberdade. Nascido do fogo, da paixão e da criatividade, o som da tribo de Jah é uma jornada espiritual que nos conduz a reflexões sobre a vida, a justiça e a busca por um mundo cada vez melhor. Fauzi, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Descontraído, ao nosso Conversa Brasileira.
Obrigado, satisfação, né? Uma saudação aí aos ouvintes, é um prazer enorme estar aqui contigo.
Fauzi, eu te vejo muito mais que um músico, sabe? Eu vejo como um mensageiro, um porta-voz de uma geração que busca encontrar um lugar no mundo, fazer a diferença. E aí, você aceita essa missão? Não?
Pois é, cara, eu tô metido até a cabeça, né, nessa missão. E a gente teve que abrir mão, né, de outras aspirações.
Sim.
Por aquilo que pareça, né, o trabalho da tribo sempre foi muito discriminado pela grande mídia, né, isso é um fato.
Concordo.
Não é só a tribo, mas há uma ignorância deliberada da parte da mídia global aí, né, aquela coisa, vamos fazer de conta que a gente não conhece, não sabe, que não existe, aquele desconhecimento proposital que é para matar, né, porque todo trabalho necessita, né, de divulgação e tal, mas a gente aprendeu a conviver com isso, né, e pela opção que nós fizemos, nós tivemos propostas para nos tornarmos uma banda mais comercial, quiseram me tirar, na época das grandes gravadoras, quiseram me tirar da tribo sozinho, proposta que seria irrecusável para muitos, né?
Sim.
E a gente segurou firme aí, realmente não foi fácil, né? Esses 40 anos de tribo não foi nada fácil, mas é só o fato de você poder viver da música, né? Eu criei meus filhos aí, 6 filhos com esse trabalho, então minha gratidão a Deus é infinita.
Sim,
que é mais importante do que o reconhecimento global, digamos assim, né? É a consciência, aquela consciência em paz, né? De que, pô, eu procurei fazer o melhor, né? Se muitos ignoraram, eu lamento, né? Mas a gente fez com o propósito realmente deliberado de passar uma mensagem de positividade, de fé, de, né, tentar um alíviozinho para essa geração que muitas vezes está perdida aí. E a gente, e assim, em grande medida a gente tem esse feedback, né? A gente, os depoimentos dos fãs são muito, em geral, são muito contundentes, muitos fãs que, pô, cara, gratidão, pô, você influenciou no momento decisivo da minha vida, me ajudou na minha formação.
Que massa.
Pô, eu não esperava tanto, né? Para mim tem sido assim depoimentos assim, muito reveladores, que para mim, pô, valeu a pena, né? Faz a gente sentir que valeu a pena.
Sim, total, né? Eu acho, Fauzi, eu vejo pelo menos isso, né? As pessoas que curtem bastante reggae e entendem do que estão ouvindo, obviamente, estão em busca não só da diversão, né? Querem uma banda que os represente, que tenha os mesmos ideais. Enfim, a preocupação, o foco de interesse está nas letras das canções e não no ritmo envolvente que é a reggae music. Bom, Fauzi, a gente bate papo aqui no Conversa Brasileira, também ouve música. E o que é que você sugere? De repente pode ser até uma música do seu Bossa Reggae Blues, mais recente álbum.
Esse álbum a gente acabou de lançar, né? É um trabalho paralelo, porque assim, eu componho muito, né? E cheguei numa certa idade que eu acabei assim, se acaba depurando o trabalho, amadurecendo, né?
Verdade.
E eu acho assim que, por incrível que pareça, né? A longevidade me deu o melhor da produção artística musical. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que esse trabalho aí, porque não é uma regra, né, Marinata? Às vezes a velhice tolhe, né? O cara perde a motivação.
Tem razão.
E é um trabalho que não caberia fazer com a tribo, né? Entendo. Porque eu tenho uma cumplicidade com alguns músicos aqui locais do Maranhão.
Uhum.
Uma cumplicidade muito grande de identificação com o estilo de música e tal. Então, resultou nesse trabalho.
Sim.
Né? Então, se você preferir, pode ser uma música dessa aí, desse novo trabalho, né, para mostrar para a galera aí o trabalho novo.
Que massa. Eu gosto muito de Almas em Trânsito. Então, a gente traz aqui no Conversa Brasileira para mostrar para a turma um pouco desse álbum Bossa Reggae Blues. Fauzi Baidum, líder da banda Tribo de Jah, está comigo no Papo Descontraído, numa conversa brasileira. À Tarde FM, quem ouve gosta.
Anoitece no Japão, cada um se move, fornicante multidão que se espalha e corre em toda direção. Não sei onde você se esconde, tão perto, onde está, tão longe, não sei.
Conversa Brasileira.
Esta é a 103,9. Você ouve também em atardefm.com.br ou pelo nosso app. Conversa Brasileira, todo domingo, sempre a partir das 21h, com convidado ou convidada que conta tudo e um pouquinho mais. E olha quem está comigo hoje. Fauzi Baidun, líder da banda Tribo de Jah, que está com um disco solo muito interessante, bacana mesmo, chamado Bossa Reggae Blues. Então, Fauzi, quando é que começa esse seu flerte com o blues?
Assim, eu sempre gostei desse viés da música negra, né? Sempre foi o blues, o rhythm and blues, sempre foi esse tipo de música que me cativou. E quando veio o reggae, então, e assim, não foi nada, sabe, premeditado, programado, foi aquela coisa inocente, paixão, né? Aquele envolvimento com a cena reggae do Maranhão, como radialista, depois como dono de radiola. Então, assim, acabei me tornando uma referência, né? Um cara muito popular no Maranhão. Não foi pela tribo, não, foi pelo rádio.
Sim.
Foi pela radiola, né?
Uhum.
E foi assim, andando nos piores guetos da cidade aqui, nas piores quebradas, nos povoados.
Ei.
E eu assim, extasiado, né? Porque um forasteiro que veio de fora, chegou aqui.
Sim, em São Paulo,
e acabou entrando de cabeça, inserido numa cena incrível do reggae local. Então, assim, foi de uma maneira muito inocente, muito verdadeira, né? Não foi, eu vou entrar no reggae. Não, pô, foi uma coisa de Deus. É, uma coisa de Deus mesmo, porque a maneira como eu vim pro Maranhão, né?
Sim.
Tudo, né, acho que o Senhor falou, vai lá, meu filho, vai que vai ser bom pra ti, vai lá, você vai gostar, entendeu? E só posso entender que tenha sido a mão de Jah mesmo que me colocou nesse caminho aqui.
É, Deus sabe de tudo, a gente aqui às vezes dá uma de teimoso e faz um bocado de besteira por aí. Tem mais música no Conversa Brasileira e eu trago a Tribo de Jah num super sucesso e na Maranhão Style. Meu convidado de hoje é o líder dessa banda, estou falando de Fauzi Baidun. A Tarde FM, quem ouve gosta.
E a mão, simbora dessa dropada aí, Pedrão.
Peraí, pai, segura essa pressa, vou pegar minha prancha e vamos nessa.
Agora eu vou descer a costa norte, vou sair fora, descendo a costa quente do Caribe brasileiro, onde rola o som real do reggae roots o ano inteiro, o reggae aéreo no estilo maranhense, falou, e na Maranhão style, respect man, dançando agarradinho você vai se sentir
aire,
dancing reggae music na Maranhão style. Dançando agarradinho você vai se sentir
Aire
dancing reggae music na Maranhão style. Aí eu dou uma dropada de algodão maracaípe, descendo a costa erada até o sol e a pique.
Aí pai, por que tu não vai logo do Oiapoque ao Chuí?
Oh não, negão, tem muita onda brava por aí. Atravessando de Alcântara até a ilha que encanta, a ilha do amor, a ilha do calor, São Luís do reggae raiz, da massa regueira, Jamaica brasileira, ilha de Upaon, Açu, Maranhão, do Bumbaboi e do Babaçu.
Yeah, minha terra querida, sempre amada, jamais esquecida.
Dançando agarradinho você vai se sentir
Aire.
Dancing reggae music na Maranhão style. Dançando agarradinho você vai se sentir
Aire.
Dancing reggae music na Maranhão style. Aí eu vou deitar e rolar nos lençóis maranhenses, seguindo a linha do mar e vendo passar em suspense as dunas de areia alvinha, lagoas fresquinhas, água cristalina de delirar, até cruzar o delta do Parnaíba. Aí eu dou um tempo pra tomar uma cajuína e cruzar a galera do Cabeça Ativa, grande banda por essas bandas, até passar, enfim, por Barra Grande, Camucim, Jericoacoara e agora sim, Lagoinha, toda minha, Paracuru, Icaraí e Fortaleza, realeza do mar, que beleza. Beleza que excede a fortaleza dos leões rebeldes. Respect, man. Rebel Lion. Maximum respect to the Irish Lions.
dançando agarradinho você vai se sentir Aire, Aire. Dancing reggae music na Maranhão style, style. Dançando agarradinho você vai se sentir Aire, Aire. Dancing reggae music na Maranhão style. Na sequência, eu dou uma escorregada até Canoa Quebrada e dou um tempo na Freedom pra curtir um som e sigo pra Quixaba, Icapuí, Tibau, seguindo a trilha de Sol e Sal, Areia Branca, Torinho, São Miguel do Gostoso e Natal. A boa lembrança que fica de volta à Pipa, rumando pra Bahia Formosa, João Pessoa na Paraíba, pra logo avistar. Ó linda vista pra sentar e ficar numa boa. Ó linda e Recife da Boa Viagem, que viagem, não é miragem, não é à toa não. Nação Pernambuco, muito regueiro maluco descendo pra Caibu e Maracaípe mais ao sul. Dançando agarradinho você vai se sentir
Aire, Aire.
Dancing reggae music na Maranhão style, style. Dançando agarradinho você vai se sentir
Aire, Aire.
Dancing reggae music na Maranhão style. Bora rapaz, essa dropada tá me deixando sem gás. Virou a noite, já tá de manhã. Eu quero voltar pro Maracanã, de volta pra ilha. Se quiser você segue essa trilha.
Tranquilo meu pai, vou só dar uma passada pra tirar o sal na pousada alto astral. Curti um pouquinho o encanto, a vibe dos quatro cantos. Que é mano.
A Tarde FM.
Esta é a 103,9. Você está comigo no Conversa Brasileira. Você também ouve em atardefm.com.br ou pelo nosso app. Meu convidado de hoje é Fauzi Baidun, líder da banda Tribo de Jah. Fauzi, Maranhão faz parte da região Nordeste, são 9 estados, então naturalmente cada um tem uma cultura própria, um jeito de falar muito peculiar. E você mencionou há pouco radiola. Aqui na Bahia, se você fala de radiola, boa parte das pessoas vai lembrar do toca-disco, né? Aquele aparelho para tocar disco de vinil. Já no Maranhão tem um outro significado, né? Tem muito a ver com a cultura do sound system jamaicano.
Exatamente. E você vê que incrível, né? Porque ninguém no Maranhão sabia que existia esse tipo de coisa na Jamaica.
É mesmo?
A coisa aconteceu espontaneamente aqui. Na verdade... aconteceu aqui, aconteceu no Pará.
Sim.
No Pará, eles chamam de aparelhagem.
Isso mesmo.
Né? E existe até hoje. E aqui no Maranhão se tornou radiola, que nada mais é do que um sound system, né? Que tem um DJ comandando música mecânica.
Isso.
E as radiolas aqui no Maranhão, que foram que propagaram realmente o reggae, porque o reggae não tocava em rádio.
Sim.
Né? Pra você ter uma ideia, o meu programa aqui no MyFM foi o primeiro programa de rádio do Maranhão que tocava reggae.
Caramba.
E foi uma revolução, né? Porque. Foi uma loucura, porque era um movimento de massa, uma música de massa, popular, nos guetos, nas favelas, muito discriminada, muito preconceito, mas quando entrou no rádio, foi uma loucura, né? Uma audiência absurda.
Paz.
Mas antes disso, quem tocava reggae era radiola. Então, as radiolas foram responsáveis pela propagação dessa cultura reggae no Maranhão.
Que legal.
A radiola, os povoados do interior, por exemplo... o povoado comemora a data do padroeiro do povoado, o festejo de São Sebastião, aí contrata a radiola. Aí o cara contrata a minha radiola de assistem. Aí a radiola vai ter, ó, vai ter missa, vai ter procissão, vai ter batizado, vai ter casamento, vai ter um escambau lá. Vai ter o almoço lá, vai ter... Mas 9 da noite, às vezes, o povoado não tinha nem luz, né? Mas a radiola levava as luzes da festa.
Olha pra isso.
Aquelas luzes, assim, aquelas luzes... É uma lâmpada grande com as cores do reggae, né?
Sim.
E acendia a luz todo lá do barracão. E aí o som troava de 9 da manhã até 5 da manhã. Ei. Aí, dependendo dos caboclos lá, porque a festa no interior tem sempre os cabas, né? Os matutos lá, os cabas do mato, que às vezes, rapaz, parou por quê? Volta a bota pra tocar isso aí. Aí tu tinha que estar armado. Porque fala, pá, quem manda aqui? Quem vai mandar aqui, rapaz? Quem vai tocar aqui? Mas você podia tocar mais meia hora. Mas nego não podia mandar na tua radiola. E tu tinha que estar armado lá, porque qualquer coisa, ó, rapaz, se para de encher o saco aqui, entendeu? Porque quem manda nessa porra aqui? Essa coisa assim, né? Coisa do interior, dos povoados e tal. Mas a radiola era atração. E as radiolas arrastavam multidões.
Sim.
Né? A Pinta Jamaicana, o Menina Veneno, era Estrela do Som, Águia Caramba. Do Som, Itamaraty. Então, as radiolas sempre foram mais do que as bandas, né? A tribo, quando começou, quase não tinha espaço para tocar.
Caramba.
Mas as radiolas arrastavam multidões, assim. O cara contratava a radiola sabendo que ia ser a festa ia ser um sucesso, entendeu?
Então as bandas eram mais ou menos uma participação especial que tanto fazia ter como não ter, estava tudo certo, já tinha radiola.
É, foi muito difícil, né, no começo, pra gente se apresentar aqui.
Entendo.
Eu me lembro, a gente conseguiu tocar num clube de reggae, forcei tanta barra, consegui botar a banda lá dentro.
Sim.
Mas, pô, o som da radiola era muito mais potente que a banda. Quando a banda entrou, foi aquele sonzinho.
Ah.
E a galera vaiando, e falou, rapaz, aqui não é nem o Gregoriás que não, pô. E tal, entendeu? Mas tocamos lá no Pop Som, que era um dos clubes Sim. mais tradicionais do reggae aqui em São Luís, né?
Uhum.
Pô, a tribo foi a única banda que tocou no Pop Som.
Oh.
Que é um clube de gueto, assim, mas é aquele clube raiz, né? Que é um dos mais tradicionais do reggae. Então, marcou, né, a história da banda. Mas a gente foi muito vaiado, realmente.
Pois é, e hoje a Tribo de Jah é uma referência no reggae nacional, né? Bom, vamos ouvir música agora no Conversa Brasileira. Eu vou trazer uma outra referência. Esse é um ícone. Vou trazer Bob Marley e The Wailers em One Love. Em seguida, a gente já cola com uma das faixas do seu disco, Bossa Reggae Blues, Flor do Sol Nascente.
Bora ouvir. Bora ouvir.
A Tarde FM, quem ouve gosta? Hoje meu papo é com ele, Fauzi Baidum, líder da banda Tribo de Jah. Conversa Brasileira.
Conversa Brasileira.
Conversa Brasileira e o Roots Reggae de Fauzi Baidum. Flor do Sol Nascente faz parte do mais recente trabalho desse gigante da reggae music e que é líder da banda Tribo de Jah. Fauzi, ouvindo aqui o seu disco mais atentamente, cara, é uma percepção, lógico, né? Mas eu entendi que o seu canto vem do silêncio, vai se misturando às batidas, talvez ali buscando uma conexão com o coração das pessoas que estão ouvindo o disco. Tem um quê de pausa dramática, sei lá. A pausa nem sempre é um defeito, né? Às vezes é proposital, né? Até para buscar, provocar uma reflexão.
Rapaz, o silêncio é tudo, né? É no silêncio absoluto que você sente a onipresença, né?
Isso.
Então, o silêncio é uma grande riqueza.
Uhum.
E esse trabalho realmente é um trabalho mais introspectivo, é uma tentativa, né, de exercer essa coisa do canto, né, de uma maneira... Porque eu nunca fui cantor, né, sempre fui intuitivo, mas você vai tentando melhorar, né, tentando aprender, tentando... E você cantar com a respiração mais pausada, né? Às vezes você pode suspirar, você pode... Então eu acho que nesse trabalho houve essa tentativa de realmente... um trabalho mais introspectivo, mais um domínio maior da voz, né, no sentido de dosar de uma maneira com esses espaços que o reggae também tem muito isso, né? O reggae é uma música que o contrabaixo é a linha mestra, né? Mas o baixo, ele não é um baixo de jazz, aquele baixo contínuo, ele é um baixo intercalado, que ele dá o groove, dá a cadência da música, né?
Exato.
E se você botar muita nota, você atrapalha o reggae, tira o groove. Então, é esse conceito do groove aí que a black music me canta na black music, né?
Sim.
Você canta, você sofre, você chora, mas tem que ter o groove. Se não tiver o groove, pô, aí não... aí não rola.
É verdade, fica meio solto, né? Eu acho também que é interessantíssimo o título do disco, que é Bossa Reggae Blues, porque a sua voz, como você próprio falou, busca uma suavidade, mas tem esse contato, né, com essa música raiz, essa música pulsante, com esse groove que você está falando.
Eu tenho um conceito que a música vem da alma, né?
Sim.
Eu não consigo fazer uma música assim, que tenha palavras aleatórias, que notas aleatórias. Tem que ser tudo muito canalizado de uma maneira muito contundente. Porque eu tenho vários exemplos aqui, né? Por exemplo, eu percebi uma coisa aqui no Maranhão. Nas primeiras, quando eu cheguei aqui, que eu fui no clube de reggae, eu fiquei assim impactado, porque eu já entendi inglês. E eu ouvindo aquela pedra do Gladiators, né? E a galera que não sabe nem o cara tá falando. Bom, mas aquela vibe que dominava o salão de reggae lotado, né?
Sim.
E assim, era uma música, o reggae do Maranhão sempre foi muito afro, né? Você ia num clube de reggae, por exemplo, 99% das pessoas eram negras mesmo, né?
Que massa.
Pra população do gueto.
Uhum.
Mas assim, eles não entendiam, mas eles sentiam a minha identidade, essa é a minha cultura. Por quê? O que o cara tava cantando na música, cara, é exatamente o que eles estavam vivendo.
Que massa.
A brutalidade da polícia, a opressão, o cara cantando aquilo, eles não entendiam bilonga nenhuma, mas... É óbvio que eles captavam aquilo pela alma, né? Pela a energia. A música é plenamente energia, é vibe,
exato,
vibração, né? Então, quando você dosa as palavras na música, somando com as notas, então por isso que é importante uma banda onde você tem aquela afinidade, porque os músicos, intuitivamente, eles, quando você canta, eles traduzem em música, em notas musicais, aqueles sentimentos que você está passando, né?
Isso.
Então, eu fui muito feliz... A minha parceria com o Moisés Mota, que é um batera, um músico, que foi produtor do disco, ele soube captar isso muito bem. Mas assim, eu já tinha gravado um disco em 99, nos Estados Unidos. Gravei com a banda do Peter Tosh, que era o George Fullwood, Santa Davis, o Tony Sheen, né? A banda que acompanhava o Peter Tosh antes dele morrer.
Que massa!
E não, eu gravei em San Diego um disco chamado Reggae Blues.
Com isso.
Então, eu já... Porque eu tinha muitos blues compostos... E eu ia deixando, não gravava, porque eu tava fazendo só reggae. Então eu botei a levada reggae nos blues. Aí virou reggae blues, blues reggae, alguma coisa assim.
Sim.
Então essa marca já era minha desde então, né? O reggae blues.
Sim.
Aí, assim, esse trabalho, não sei se tu percebeste, mas era uma tentativa de vender o peixe lá fora, né?
Ah.
A música brasileira, a bossa nova, é muito conceituada no exterior.
Claro.
E cantor de reggae brasileiro não é fácil, não é moleza. Eu falei, cara, vou fazer um trabalho. Eu já fiz alguns shows no exterior, tocando esses estilos, os gringos piram, né? Eles ficam, puta, fantástico. Yeah, man, amazing, incrível e tal. Eu falei, cara, quero ver se eu ganho dinheirinho em dólar, em euro, né?
Lógico.
Porque aqui no Brasil, direito autoral do ECAD aqui é uma palhaçada, né?
Nem
isso
me
é
fale,
uma caixa preta que ninguém abre aqui.
Pois é.
É uma vergonha, eles tentaram fazer a CPI, não deu certo. Então, vou tentar, né, agradar um pouquinho lá fora. Por
claro.
Isso que também muitas canções são em inglês. Aí eu coloquei o elemento da bossa nova, porque em termos musicais, a bossa nova é muito intrigante, né? Que é uma música muito pra dentro, muito mais intimista.
Sim.
E eu falei, puta, casar a bossa nova com reggae, cara, deve ser muito legal, porque é o diferencial também, né? Não dá
claro.
Pra competir com o jamaicano quando você faz reggae, mas quando tu mete a bossa no meio, até eles ficam maravilhados.
É verdade.
E você tenta fazer algo diferente, né? Que pô, ele fala, pô, é reggae brasileiro, é um reggae que tem um elemento diferenciado, né?
Exatamente, já traz uma pimenta, um negócio, um molho, né? Bom, o que é que a gente ouve agora no Conversa Brasileira?
Tem uma pedra nesse álbum aí, que pra não deixar, né, que é aquela Sister Lover.
Massa.
Né, que é um reggão bem clássico, assim, que eu gostei muito de fazer também, eu acho que ele tem um groovezão bem estilo Maranhão.
Tem.
Mas... A gente tentou transitar dentro dessa proposta de bossa, reggae and blues aí, de uma maneira bem convincente, né, em todos esses estilos aí.
Isso.
Não sei se a gente conseguiu.
Conseguiu.
Mas eu espero que sim.
Vamos ouvir então, Fauzi. Conversa Brasileira, 103,9. Essa música faz parte do álbum Bossa Reggae Blues, Sister Lover. A Tarde FM, quem ouve gosta. Meu papo hoje é com Fauzi Baidum, líder da banda Tribo de Jah.
Sister Lover, guess you're ready. If it ain't that easy, you're gonna have to prove to live and know, roaming all the time down on the road as far as we go. Thanks, me seems so hard. Tell me lies, forcing me to go along, leaving you behind, down on the road as far as we go. It may seem not too bad, down on the road, the farthest we go, we still can share the same bad. Sister, the father.
down on the road,
down on the cosmic road.
Conversa Brasileira.
Conversa Brasileira é espaço reservado para boa música, papo descontraído, novidades. E hoje quem está contando tudo e um pouquinho mais é Fauzi Baidun, líder da banda Tribo de Jah. Está com um disco muito especial chamado Bossa Reggae Blues. E a gente acabou de ouvir Sister Lover. Fauzi, é interessante que esse disco, além de trazer essas misturas, tem um pouco de smooth jazz, o blues está muito na cara. Aliás, pelo que eu percebi no seu canto, se você não fosse da reggae music, fatalmente seria um bluesman, né?
Com certeza, cara. O blues é uma música, para mim, muito, muito especial, né? Eu sempre... Eu era mais jovem, quando eu via certos blues assim, cara, eu ficava no estado de transe, realmente, né? Oh. Porque é uma música que fala muito comigo. Uhum. Eu tenho esse negócio com a música negra, cara. O blues é uma música... que ela vem de um sentimento muito profundo, né?
Sim.
Às vezes o cara é lágrimas de sangue, aquela coisa de... Mas sempre com amor, com positividade também, né? Com aquela, sabe? E eu não sei, cara, eu tenho essa coisa com a black music aí, que para mim foi o grande elemento musical, né? Que alimentou minha alma até hoje. É isso que me, assim, a minha identidade musical realmente tá na black music.
A gente percebe isso. Esse disco, por exemplo, você coloca a sua voz a serviço de temperaturas diferentes. E olha que sua voz é muito marcante, né? Todo mundo reconhece a sua voz, seja da forma falada, cantada, todo mundo já diz. É Fauzi Baidun.
Cara, eu nunca prestei atenção na minha voz, né? Eu comecei a ouvir recorrentemente, pô, a tua voz é isso, pô, a tua voz é aquilo.
Mas pode acertar que é verdade, pô.
Pois é, mas eu demorei pra ter essa convicção de que minha voz chamava atenção, até no exterior, né, pessoal, your voice, a sua voz é isso, é aquilo. Eu falo, pô, uma pena que é a sua voz, né? Pô, os caras, pô, esse cara é, não, é a sua voz. eu tiro uma onda, né, a mulherada elogia, fala, sua voz, fala, pô, que pena. Que pena que é a sua voz, mas é uma brincadeira. Mas eu nunca tive essa assim, eu me lembro muito, muito novo, né, no colegial.
Sim.
Eu sentava na última fila, no fundão da classe. Né,
sim.
E eu nunca falava nada, era um cara totalmente quieto. Mas uma vez eu levantei o braço para falar alguma coisa, todo mundo virou para trás, né? A voz já começava a incomodar. Mas quando eu era jovem, eu queria falar grosso, né?
Sim.
Para ser homem, mostrar que eu aquela vontade de ser homem, de falar grosso.
Uhum.
Eu não sei se isso influenciou. Mas o rapaz, hoje eu não consigo falar diferente de jeito nenhum. Mas é uma já teve uma professora da USP em São Paulo, fez, sim, um estudo. Eu uso muito as falsas pregas vocais, né? E, aí, usando, né, a parede da garganta mesmo, a faringe e tal, eu nunca imaginei, cara. Eu falei, entendeu? E hoje eu não consigo falar de outra forma. É meu jeito, não tem consigo mudar a voz, né?
Não tem que mudar, né?
Mas enfim...
É você, né? É a sua identidade, caramba. Até porque ajuda também na forma que você interpreta as músicas que canta, que compõe. Enfim, por falar em música, o que é que a gente ouve agora?
Olha, vamos botar uma da tribo. Opa. Vou botar uma música da tribo que a galera não... Esses últimos trabalhos ninguém conhece, mas esse trabalho da tribo se aproxima mais desse trabalho Bossa Reggae Blues, só para fazer uma ponte aí, uma canção chamada Migalhas em Cada Esquina. Migalhas em Cada Esquina. É um trabalho mais recente.
Vamos ouvir então aqui em 103,9, a Tarde FM. Quem ouve gosta. Este é o Conversa Brasileira, que hoje recebe Fauzi Baidun, líder da Tribo de Jah.
Graças e louvores ao Senhor, agora e sempre. Passados, retalhos de vida, segredos guardados, verdades, mentiras, carinhos cruzados, destinos. destinos distintos. O amor em pedaços, corações partidos. Ainda que eu me superasse, com tudo quanto eu fiz, você não viu. Homem capaz de te fazer feliz. O tempo aplacou o meu clamor e eu segui a minha vida procurando o amor como por migalhas em cada esquina. O cansaço e o abandono me vencerão. O sol, o tempo, por sua vez, me deixarão suas marcas, manchando minha vez como o solo de um deserto. Passados, detalhes de vida, segredos guardados, verdades, mentiras, caminhos cruzados, destinos distintos, o amor em pedaços, corações partidos.
Você está ouvindo Conversa Brasileira.
Yaman, Tribo de Já, Mato Seco. Rodrigo Piccolo, Yaman, grande presença e magnata. Que benção.
Já bless, salve, meu. Salve, Tribo de Já. Salve, salve, Mato Seco.
Vejo a face sofrida dessa gente,
tanta gente sofrida,
buscando uma vida decente, buscando um pouco de paz em suas vidas, mas que sofrem sós por seus filhos pobres
e desassistidos.
Pais que se escravizam sem ter sequer o leite, o pão dos seus garantidos.
Precisam, se dão algo, mas eles visam só em seu interesse, se inspiram. Nada, nada de coração terão pra lhe dar.
seu pensamento. É preciso ter fé, é preciso saber dar tempo ao tempo. Dentro de si você achará a força contida no firmamento e já então lhe proverá. Nada, nada do que for preciso lhe faltará. Soberba desses nobres senhores que na boa aparência escondem a sua ganância, toda a sua indecência.
Bem cuidado, senhores de suas riquezas, senhores dos muitos favores, das vantagens fáceis do poder,
senhores do tráfico de influências.
Distribuem graças de sorrisos afáveis em seus jantares, encontros agradáveis. Disfarçam assim as suas tramas e a sua peçonha.
Um dia ficarão desnudos perante a verdade e já não serão tão amáveis.
Não saberão esconder os seus podres e a sua vergonha.
Eles herdarão as ruínas da Babilônia.
Senhores que são miseráveis, senhores de tantas e tantas riquezas.
Eles herdarão os escombros da Babilônia.
Até o chão fugirá dos seus pés, irá com eles a sua grandeza.
Eles herdarão as ruínas da Babilônia. Senhores que são miseráveis, senhores
de tantas e tantas riquezas.
Eles herdarão os escombros da Babilônia.
Até o chão fugirá dos seus pés, ou irá com eles a sua grandeza.
Eles herdarão as ruínas da Babilônia. Senhores que são miseráveis, senhores. Eles herdarão os escombros.
A Tarde FM.
Que bacana, que alegria ter você com a gente em 103,9, fazendo companhia pelo rádio, também em atardefm.com.br ou pelo nosso app. Estamos apresentando o Conversa Brasileira, que é essa reunião que a gente faz todo domingo, sempre às 9 da noite, com você, eu, o seu artista favorito ou a sua artista preferida. Hoje a alegria é de bater papo com ele, Fauzi Baidum, líder da banda Tribo de Jah, que também tem projeto solo. A gente está conferindo algumas músicas deste álbum Bossa Reggae Blues. Aliás, Fauzi tem 4 décadas dedicadas, uma entrega muito grande, compromisso com a reggae music, uma passagem muito legal pelo rádio e já está dando frutos, né? Fauzi, como é que fica o coração de pai vendo Pedro e João Baidum na estrada da reggae music, assim como você?
Eu tô que nem o Edson Gomes aí, a prole dele também, né?
Exatamente.
Mas é um processo natural, né? Eu, tipo assim, eu tenho, claro, me orgulho dos meninos, né? Mas eu acho que eles têm, além de me ajudarem muito, né?
Uhum.
Em todos os níveis, assim, a nível da... No trabalho em si, é muito prazeroso para mim compartilhar a estrada com os filhos, né?
É.
Porque o músico sempre é um pai ausente, você viaja muito.
Isso.
E assim, o fato de ter teu filho contigo, compartilhando essa realidade, né? Mas assim, na boa, cara, se eles não tivessem talento também, não daria, né? Mas eu sou suspeito, obviamente, por ser pai, mas eu acho que o próprio João, por exemplo, né? Ele... Do nada começou a tocar, toca baixo, toca guitarra, toca violão, toca teclado, toca. Ele monta a música dele, ele mesmo produz. Então, assim, cara, é uma coisa surpreendente. Com 20 anos, ele está fazendo músicas que eu não fazia, né? Entendeu? Assim, músicas de gente grande mesmo, né? Então, a gente tenta, claro, dar um empurrão, mas eu acho que eles também agregam muito. porque ele rejuvenesce o trabalho da tribo, né? Porque tá todo mundo coroa, né? Aí tem uma nova geração, que tem que, se bem que eles estão com carreira solo.
Sim.
É, o Pedro é oficialmente o vocalista da banda também.
Uhum.
Então ele divide comigo o palco, mas o João dá uma palhinha, ele apenas faz uma participação, canta duas músicas do trabalho próprio dele, né?
Sim.
Mas isso enriquece o show também, né? Isso torna o show da tribo mais diversificado, mais jovem, né? Porque a galera da banda tá tudo 60, 60 pra mais, né? Então é importante que a nova geração também possa se identificar mais com a banda.
Exatamente. Para além disso, transformar a Tribo de Já numa instituição reggae music, o legado tem que se manter muito vivo. Fausto, eu quero te agradecer demais pelo papo aqui no Conversa Brasileira. Foi muito divertido, esclarecedor. A gente aprendeu muito também com você. Aliás, há 40 anos você faz isso, né? Você traz pra gente letras importantes, contundentes, que falam direto às cabeças e corações dos brasileiros. Então, parabéns pelos 40 anos de reggae music da Tribo de Já, por esse álbum muito bacana que está à disposição de todo mundo aí para ouvir nas plataformas, Bossa Reggae Blues. Enfim, seja muito feliz e muito obrigado por tudo que tem feito pela nossa música.
Pô, muito obrigado, fico extremamente lisonjeado, desejo a você aí, né? Eu sou muito fã desse trabalho de rádio.
Obrigado.
É muito bacana você poder dar uma entrevista e falar alguma coisa, né? Do teu trabalho com essa profundidade que nós falamos aqui. Eu fico muito agradecido pela oportunidade.
Obrigado também.
Tô à disposição, Magrata. Quando quiser, pô, pode mencionar, vai ser sempre um prazer. E parabéns pelo programa Conversa Brasileira. Um programa, eu percebi que é um programa muito culturalmente muito positivo, muito bom.
Obrigado.
Eu desejo muito sucesso a você também. Sempre que precisar, conte com a gente.
Valeu, Fauzi. Obrigado por tudo, hein? Até a próxima.
Legal.
Gente, que papo maravilhoso, hein? Com Fauzi Baidum. Tá com o disco? Olha, eu recomendo, hein? Chama-se Bossa Reggae Blues. E você também pode conferir todo o trabalho da Tribo de Já, uma das bandas mais importantes da reggae music brasileira. Então, fique muito à vontade para conhecer mais sobre essa rapaziada tão importante. Conversa Brasileira fica por aqui, para voltar no próximo domingo às 9 da noite com o convidado ou convidada que conta tudo e um pouquinho mais. Já já tem Love Songs. A Tarde FM, quem ouve, gosta.
Conversa Brasileira. Você ouviu Conversa Brasileira.
A Tarde FM.